Aviso: o programa que se segue pode conter linguagem ordinária e/ou verbalmente agressiva, que pode ferir as suscetibilidades dos ouvintes mais panisgas. Obrigado. Este programa conta com o apoio de X-Muse, powering your dreams.
Olá a todos e sejam bem-vindos ao Gama Rodrigues, provavelmente o melhor podcast para aprender sobre como é ser um madeirense na Bélgica sem ter que sair da ilha. O meu nome é Paulo Rodrigues e comigo está, como sempre, o nosso enviado especial na Wallónia, o meu compadre Cristiano Gama. Cristiano, como é, ça va?
Boa noite, ça va. Boa noite, meus amigos. Vamos aí à nossa conversa do dia.
Nossa conversa do dia, hoje, o tema de hoje são dos enfermeiros madeirenses à conquista da Bélgica. Cristiano, como nós já falámos, nós somos dois madeirenses de duas partes distintas da Madeira e fugimos da ilha do suplício que é trabalhar em Portugal, trabalhar, matar-se e não ganhar nada, e viemos à procura do Eldorado na Bélgica. A única diferença entre o Eldorado verdadeiro e o Eldorado da Bélgica é que no Eldorado verdadeiro é numa selva e com bom tempo, e aqui é com mau tempo e horrível, e a gente não gosta. Tem daquelas partes em que dá ondas de calor e a gente parece que estamos a morrer.
Ah, sei, e fogo. É das piores coisas que estás aqui, essas ondas de calor.
Nós estávamos a falar de como é que é vir à Bélgica e conquistar a nossa vida aqui. E, basicamente, nós passamos uma vida em Portugal até aos nossos 20, 24. E quando nós mudámos para cá, foi como se fosse começar do zero. Como é que foi para ti essa experiência?
Começar do zero? Foi. A primeira vez que, quando chegamos cá, lembro-me do primeiro dia, depois a seguir tinhas de procurar casa. Isso foi a pior coisa. Lembro-me de ver casas que eram para alugar 400 euros por mês, na altura, e já foi quase há 10 anos, que os preços até não estavam assim muito altos. E tu tinhas... uma coisa era certa. As casas aqui normalmente são bem isoladas, são bem quentes. Mas aquela era bem arejada. Era tão arejada que tu tinhas um buraco no chão que tu conseguias ver o andar de baixo.
Caraças!
Na minha cabeça, eu digo, quem é que paga para morar numa casa destas?
Sim, mas tu mudaste para cá em circunstâncias diferentes da minha.
E não vim como tu vieste. E quando vim, já tinha um irmão cá. E não vim por uma empresa. Vim por iniciativa própria.
Eu e a minha, na altura, namorada, hoje em dia mulher, mudámos-nos para cá há 9 anos atrás, através de uma empresa de cortamento. E quando chegamos cá, já tínhamos visto a casa pela internet. Pronto, já tínhamos o contrato assinado. Tu vieste para cá em circunstâncias mais desenrasca-te.
Eu lembro-me. Tivemos problemas de trabalho lá para aí em dezembro. E eu já estava um bocadinho farto. E disse, vá-me embora.
Porque tu foste trabalhar no lar, não foi?
Eu trabalhava no lar, sim. Mas, e tu ainda tinha direito a subsídio de emprego durante 9 meses. E depois a seguir... Eu não vou andar aqui à procura, a pedir trabalho aqui à esquerda e à direita para contar questões e ainda dever favores a alguém. Eu falei com o meu irmão, disse, vai para aqui, eu arrasto qualquer coisa, tu vais ver no instantinho. E, bem, fomos lá. E não me lembro de comprar, disse assim, e não tinha muito dinheiro já. Acho que tinha 1.800 euros de reserva. Fui lá, 300 euros só para a viagem. Da primeira vez e depois a seguir ainda sobrava-me 1.500. Eu vim para cá quando cheguei, não tinha ninguém, só tinha o meu irmão e não tinha casa, não tinha trabalho. Eu lembro-me, na minha primeira entrevista de trabalho não falava francês. Estive lá, fui lá um gajo que fez a entrevista por meio e estava a precisar de tanto que nem, eu comecei a trabalhar logo a seguir. Trabalhei pouco tempo. E num instantinho, primeiro salário, acho que trabalhei 7 ou 8 dias do mês, nem sequer foi grande coisa. Primeiro salário, acho que foi 1.300 euros. Só para, eu disse, fogo, para trabalhar tão pouco e ganhar isto já, então imagina quando eu começo a ganhar. Não havia muita diferença, mas pronto. Já começava a pensar um bocadinho que tu ias ganhar bastante. Claro, agora ganho mais, mas na altura o primeiro, tu vais de um salário de Portugal que era 900, 800 euros para me estares a trabalhar e aqui não trabalhas quase nada e recebes quase o dobro, não digo o dobro, mas quase o dobro.
Esse da altura foi uma daquelas coisas também fez diferença, porque e não passei sem tanta dificuldade como tu, mas para nós nos mudarmos para cá, eu acabei o meu curso um ano depois de ti, e nós, quando começámos à procura de trabalho em Portugal, o maior problema foi que, na altura, parecia que era preciso um milagre para conseguir um trabalho lá. Eu lembro-me que o lugar onde tu trabalhaste, nós também nos candidatamos para lá. E lembro-me de estar na casa da minha avó, no Porto da Cruz, e a minha namorada me telefonar e dizer: Olha, vem rápido para o Funchal. Não, que eu conheço uma pessoa no centro de emprego e essa pessoa é que está a fazer recrutamento para o tal lar e pá, um gajo vai lá e vai falar com ela e tipo, e vamos tentar pronto, dar manteiga para ver se dava o trabalho para nós. Estás a ver? Aquela cena que parece que toda a gente faz na Madeira. E pronto,
É
e
que toda a gente faz. De uma forma ou de outra, toda a gente faz.
Mas é a tal coisa, eu ainda me senti muito à vontade com isso, pronto, mas nós fomos para lá, nós falámos com a tal pessoa, tipo, nós não oferecemos dinheiro, nem oferecemos nada, estivemos a falar e estivemos a dar o nosso currículo e não sei o quê, não sei o que mais. E depois, nunca mais ouvimos falar nada do centro de emprego, estás a perceber? É daquelas coisas. pá, e tu pões, para que é que eu estava a considerar fazer coisas? Coisas para tentar arranjar um trabalho que não vai levar a lado nenhum, estás a perceber? De forma que eu e a Carolina, a dada altura, decidimos: opá, nós não sequer vamos dar ao trabalho de procurar trabalho aqui, porque não sequer vamos dar ao trabalho de procurar trabalho aqui.
Mas era a verdade, né?
Nós decidimos, acabamos por decidir. Desistir da ideia de procurar trabalho e começar a procurar no estrangeiro. Epá, e tentámos várias coisas. Entramos numa empresa que era na altura, acho que era Best Personal, não é? É aquela mais conhecida. Eu lembro-me que havia um emprego na Irlanda, e isto até foi um colega meu de. Epá, eu acho que posso ser, que foi o Luís que me falou nisso, e era para irmos para o Porto com o Luís fazer as entrevistas. O Luís acabou por não ir. Eu e a Carolina fomos para lá. Ficamos lá na casa de um amigo meu no Porto. Por acaso tive sorte. A sorte que eu tenho às vezes é que o meu pai conhece gente aqui e acolá. E
Tem
por
uma
acaso
gente
conheci.
do lado.
E por acaso conheci uma pessoa lá no. Que é o Duarte. Nós ficamos lá na casa dele. E por acaso fui uns dias porreiros. Tirando a parte em que nós fizemos a entrevista. E pronto, a Carolina, ela não tem esperanças. E ela, o inglês dela não era grande coisa, mas eu fiz a entrevista e eu achei que aquilo estava de tal forma melindrado para beneficiar certas pessoas que eles disseram-me no final, em inglês, a mulher: Oh, your English is perfect. And you seem to be a very good nurse. But your calligraphy is really bad, so I'm not giving you a chance. You foda-se.
Por causa da escrita. Hoje em dia faz tudo por computador.
E tipo, apareceu uma desculpa esfarrapada e eu fiquei fodido. Sabes o que é que eu fui fazer logo a seguir? Não sabes?
O quê? Beber uns copos.
Ah pá, não, eu comi duas ou três francesinhas.
Ah, fomos felizes. Ainda por cima comer francinhas no Porto é a melhor coisa que podes fazer.
Mas de tal forma que
Não.
isto é para mostrar que naquela altura tu conseguiste um trabalho e era um trabalho bastante pesado e tu, no final já não sequer te estavam a pagar e eu
Uns.
estava com dificuldades em arranjar trabalho e até para ir para fora era complicado isto. Entretanto, passou-se meio ano e estava em casa há meio ano sem fazer nada. Eu tinha colegas que estavam, alguns nas limpezas, alguns a maior parte na mesma situação que eu. E o que é que a Carolina a seguir encontrou qualquer coisa? Para ir para a Bélgica. Eu lembro que estava-se a falar. Olha, encontrei um site de uma empresa que faz dá o curso de holandês para ir para a Bélgica. E eu assim, holandês na Bélgica? Estás louca? Ninguém fala holandês na Bélgica. Na Bélgica toda a gente fala francês.
Eu também não sabia disso.
Mas de tal forma que, pronto, olha, mais meio ano a aprender holandês e depois a vir para cá e fazer entrevistas através do Skype até que conseguimos nos mudar para cá e pronto, tínhamos a casa já escolhida e isso não sei o quê. Foi nesse aspecto, a partir do momento que nós chegamos cá e a partir do momento que tu entras no mercado de trabalho aqui, as coisas tornaram-se um bocadinho mais fácil. Claro que ainda temos, apesar de termos tido, tu foste para aí sem saber nada de francês. Mas pronto, ainda sei como é que foi para tu aprenderes francês, mas nós, para aprendermos holandês, basicamente foi o curso intensivo, 8 horas por dia a trabalhar e depois 2 vezes por semana, escola à noite, a aprender holandês. E bom, já chegamos lá, agora não é? Falamos bem holandês. Tu, quando chegaste cá, tu andaste de trabalho em trabalho ou conseguiste manter-te naquele primeiro trabalho durante bastante tempo?
Não, o primeiro trabalho eu tive 3 anos.
E era um lar?
Depois a seguir, era no lar. Depois a seguir, fartei-me daquele e fui procurar. Encontrei outro no hospital onde eu estava a trabalhar antes de eles construírem o grande e juntarem os 3 hospitais. E fiquei lá durante 4 anos. E agora já estou há 1 ano e tal neste novo.
O que é que está a ser mais difícil? Os primeiros 6 meses ou o resto do tempo a seguir?
Não, mas estás no início, tipo, foi. Eu não falava nada de francês e para encontrar um trabalho, eles estavam desesperadamente à procura de pessoal que, mesmo sem falar francês, eles me contrataram. Para tu veres, para seguir, aqui uma pessoa metia uma palavra ou outra em português, que olhavas para a cara deles, não é bem isso, não foi assim tão complicado. É muito mais fácil o francês que o holandês, eu acho.
Sim, mas tu também não tiveste de sujeitar, e penso que tiveste de sujeitar a aprender holandês, que ias conseguir, quer dizer. E por acaso, às vezes, penso, se calhar era melhor ter aprendido francês mais um pedacinho, isso é mais fácil.
Mas não sei se tu estás aí mais bem servido desse lado.
É a tua coisa, tanto faz.
Para tu vês a diferença, quando eu comecei, era o apartamento era no terceiro ou quarto andar. Era praticamente um sótão bem que eles faziam, que fizeram um apartamento.
Sim.
Depois a seguir passei para o primeiro. E agora pronto, fiz como tu, comprei uma casa. Tu também passaste pelas mesmas coisas.
Isto é um pedacinho, para quem nunca jogou, é assim um pedacinho complicado, mas conquistar a Bélgica é basicamente como o Age of Empires, tu começas com 3 ou 4 villagers e depois vais construindo. E quando dás por tu, tens uma carrada de castelos. Ainda não chegamos à parte dos castelos, mas já falta mais.
E tens soldados para cuidar. Já vou. E tem um, tu tens 2.
Sim, não são bem soldados, é mais kamikazes. Eles já sabem, mas eles parecem que querem te matar.
Victor, teus ovos, vai ser tormenta. Está partido, já partiste os ovos, já diz ao Paulo porque partiste os ovos. A vantagem da Bélgica é isto, ter que ficar com a canalha todo dia em casa. Que escolha, as escolas fecham do dia para a noite.
Eles podiam fazer as coisas assim mais fáceis, mas pronto. Mas nós pronto, fizemos como o Age of Empires, crescemos e agora temos um castelinho. Mas como é que foi para ti a experiência de comprar uma casa aqui?
A minha foi um bocadinho diferente da tua. Tu compraste já uma feita e eu mandei fazer uma, entre aspas.
A nível de papelada, é um... e não sei se em Portugal é assim, mas aqui é papelada às vezes. Não gosto de falar que em Portugal é um país burocrático, mas aqui também às vezes podem ser coisas um pouco tosbrosas.
Demora um bocado, levou-me quase 2 anos a fazer tudo.
Explica-se assim o processo.
É, primeiro, olha, tive que ir com um arquiteto e disse, tive que introduzir um pedido. Mas eles aqui eles pedem bastante a coisa. Que a casa seja bem isolada, que normalmente tenhas cisternas para recuperação da água das chuvas, eletricidade, todos os sistemas já preparados, vidros duplos no mínimo. Esta aqui foi com vidros duplos. E depois de teres tudo isso, tu ainda tens de pedir autorização à Companhia das Águas, tens de pedir autorização à Companhia da Energia para fazer as coisas para abrir. E tu tens de tratar tudo separado.
Sim, e tem que ser tu mesmo a tratar, não? Podes, não há ninguém que faça isso por tu.
Aquelas casas que já são feitas, tipo, tu compras tipo apartamentos e tudo, isso eles normalmente eles já te põem em tudo, mas tu só tens de mudar os nomes e os contadores. Mas aqui nesta não, tem que fazer tudo de cima para baixo. A vantagem é que tu podes fazer muitas coisas por internet, por correio, não precisas de ir aos lugares. Não. Mas tu tens de fazer bastante papelada para conseguir fazer isso corretamente. Eu lembro-me que eu acho que tinha alturas que era um dia para colar, depois era preciso papel, nunca mais andava para a frente. E introduzi o pedido, eu assinei os papéis para construir, para comprar o terreno em junho de 2019 até dezembro de 2020. Não, setembro de 2020, a casa não andou. Só para tratar de papelada.
Caraca. Só para tratar de papelada. E isso é aquela parte da construção. E para mim, foi comprei uma casa que já existia. Pronto, só precisava assim dos arranjos. E o que é que... A cena que me surpreendeu mais foi... O processo é basicamente... Tu queres comprar uma casa. Tu primeiro tens que ver se tens dinheiro para comprar a casa. Ou se, quanto dinheiro é que podes pedir para saberes o teu orçamento. Depois, quando escolhes uma casa e chegas a acordo com o preço da casa, tu tens que ir falar com o notário, assinar. Tu tens de ter o teu próprio notário e o vendedor tem que ter o seu notário, tem que ser de pessoas diferentes. Tens que assinar um contrato de promessa de compra e chegar a acordo. Tens de pagar ao mesmo tempo um adiantamento. E para esse adiantamento, normalmente já tens de ter esse dinheiro. E se o adiantamento é decidido pela pessoa que está a vender. Portanto, eles podem pedir 50%, podem pedir também 5, 10, 15, 20, podem pedir o que lhes apetecer.
Eles pedem-se muita coisa, é muito dinheiro às vezes.
E depois, quando já está tudo acertado. Eles têm que investigar em duas pessoas, então há um processo de investigação por parte dos notários e isso às vezes demora um mês. E uma coisa que eles têm que fazer também é pôr algumas casas têm que ser oferecidas a organizações não governamentais ou então. Se terreno ou se lugar é posto em hasta pública e se alguém de alguma dessas empresas com vantagem faz uma proposta igual à tua, tu já não, essa proposta é automaticamente aceita e mais nenhuma proposta, mesmo que tu queiras dar mais dinheiro, já não vai ser aceita. E o que é que nos aconteceu? O primeiro notório que nós tínhamos esperou até o último dia do processo de avaliação para pôr essa casa no público. E no último dia, quando já pensava que já estava tudo, já estava a tratar de doenças e não sei o quê, recebo uma mensagem do notório a dizer: a tal empresa que é de segurança social, de proteção social, pronto, eles têm vantagem e eles ficaram com a casa. E ficaram com a casa. Sim, sim, isto é assim, assim, assado. E depois eu lembrei, então porquê é que demorou tanto tempo por essa venda? Este processo é assim. A gente tentava contar, isto acontece uma em cada 10 vezes. Apá, obviamente. E fui o eu em 10, mas neste caso ninguém quer ser aquele eu em 10. Então, opá, Isto fez com que nós rapidamente tivéssemos de procurar outra casa, procurar outro notário, porque fiquei bastante insatisfeito com o trabalho dele. E depois, a cena é que quando tu compras a casa, pronto, encontramos outra casa, não sei o quê, eu bem processo outra vez, mais um mês. Quando tu encontras outra casa, e quando vais assinar o. Como é que é o nome daquele papel? O ato de compra, ou o
O
que é?
ato de registro.
O registro. O notário fica com 13%. Tu tens de pagar ao notário 13% do valor que foi da casa. Ou seja, imagina que compras uma casa por 100 mil euros. Tu tens de pagar 13 mil euros ao notário. Ou seja, além daquele dinheiro que tu tens, que já pagas adiantado, o notório, tens de pagar um notório. Isto, que ninguém compra uma casa por 100 mil euros. Portanto, é daquelas coisas. É bastante dinheiro, realmente. Mas as pessoas conseguem-se dar sempre formas, tu consegues pedir empréstimos e não sei o quê. Mas é um processo bastante moroso. E claro, eu nunca comprei casa em Portugal. E pronto, isto é daquelas coisas que. Se alguém que esteja a ouvir e que comprou casa em Portugal, que tenha alguma história que possa explicar para comparar como é que é o processo. E tenho ideia que em Portugal tu para já não tens de pagar tanto de notório e que o processo se calhar é um pouco mais rápido. Tenho ideia. Se bem que às vezes para fazer obras tu metes um pedido na Câmara para fazer obras e demora anos até teres autorização. E depois quando eles vão ver, ah, você tem autorização para fazer obras? Ah, mas já fiz as obras.
Em Portugal é sempre a mesma coisa.
Daquelas coisas, tipo que madeira é
Avançam sempre mais rápido.
avançam sempre mais rápido, mas não, pronto, um gajo aqui faz as
Não?
coisas, não estamos na nossa terra, sempre, eu pelo menos tenho aquela coisa de fazer as coisas direitinho, que eu tenho que me mandar embora daqui, às vezes.
Aqui, pronto, demora um bocado, mas tu consegues ao menos fazer as coisas. Às vezes lá, não sei. Tu tentas fazer as coisas direito, mas não avança também, demora bastante tempo para fazer as coisas.
A não ser que
Que conheças o José Cunha?
conheças alguém. O Jacunha,
O
caralho.
José Cunha desenrasca toda a gente.
O Jacunha, isso aí.
O Manuel Padrinho.
O Manuel Padrinho. Mas, tu não gostas de falar de
Ah,
corrupção?
Portugal tem corrupção. A Bélgica também tem.
As pessoas calam-se um pedacinho mais. Porque as pessoas ganham um pedacinho mais de dinheiro e te conseguem. Pronto. Deixar essas coisas um pouco assim de lado, porque assim se começa, só que é ignorado.
Isso. Eles, como eles, toda a gente aqui tem dinheiro, eles, não digo toda a gente, mas como a maior parte tem dinheiro, eles estão só um bocado a cagar e depois eles conseguem esconder melhor.
Pois é. Portanto, em comparação, corrupção e coisas que demoram bastante tempo a fazer, como comprar casas e essas coisas, é igual, não é igual,
É?
é igual, mas é
Concordo.
completamente diferente. Apesar de ser igual, no sentido em que é complicado e é chato, e as pessoas tentam sempre gamar todo o teu dinheiro, seja em Portugal, seja na Bélgica, tu se queres ter um pedaço que possas dizer que é teu, é complicado na mesma. E moroso. E qual a tua estimativa? Quantos anos é que de vida é que tu envelheceste para chegares ao ponto em que estás agora, desde que começaste esse processo de comprar a casa?
Olha, levou-me 2 anos de órbita terrestre e 5 anos de vida humana.
Nossa, estás a ser bastante simpático.
Sim. Ah, porque o tempo passa devagarinho, mas fiquei com muitos cabelos brancos e ainda tinha antes de começar.
Ei, caraças, um gajo está envelhecendo. Sabes, se alguma empresa de tinta de cabelo queira patrocinar o podcast, nós estamos sempre disponíveis também.
Exato. Não,
Exato.
não uso o verde, é a única coisa. Mas aí o meu colega aqui usa o verde, não há problema nenhum. Meu compadre.
Ah, sim. Quem? Eu? E não uso
No
verde.
cabelo.
Verde? No cabelo? Estás a falar de quê?
Dos clubes, para se eles quiserem usar as tintas para me pintar a grelha.
Ah, é. Pode ser. Qualquer. Verde é a cor mais bonita do mundo. Os meus
É.
olhos são verdes. O coração é verde. É tudo verde. Até a minha salada do meu comer, a maior parte das vezes, é verde.
A
Por
minha,
isso.
por acaso, o vermelho também não gosto muito dos tomates. Mas.
Não gosto muito dos tomates. Cristiano, está na hora do Rai Gama. É a tua vez, pá.
Rai Gama. Ah, vem um homenzinho, Chega à casa tudo bêbado. A mulher dizia: está bem, bonito, bem disposto, isso é que é. Não dormia à espera que tu chegasses. E ele, o bêbado, tudo lixado. E eu não cheguei à espera que tu dormisses.
Foi mais uma coisa do Cristiano para terminar. Foi o Rai Gama do Cristiano. Opá, Cristiano, obrigado por participares. Foi mais um Gama Rodrigues. E não se esqueçam de partilhar as vossas ideias através do e-mail pdc.podcast.2022@gmail.com. Nós estaremos de volta na próxima semana. E até lá, opá, não percam o próximo episódio, porque nós também não. Estejam onde estiverem. Não percam o PDC Podcast. Até à próxima. Au
Até
revoir.
a próxima.
Tudo sims.
Tudo sims.
Tudo sims.
Tenho que aprender a falar holandês.
Olha, isto é uma boa ideia no podcast. Eu ensino holandês e tu ensinas-me francês.
Francês. Francês.